Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, estamos aqui um pouco atrasados, mas estamos.
Estamos aqui. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal.
Eu acho que está tudo bem, Liber, mas você está meio travando, cara. Tua voz está ótima, mas o vídeo... Não, agora melhorou. Acho que você deu uma batida aí. Deve ser alguma coisa assim,
não,
física.
Não, eu acho que pode ser a internet, cara. Inclusive, existe a possibilidade de eu cair. Porque eu não caí ainda em nenhuma das nossas posições ao vivo, mas existe essa possibilidade.
Sempre existe, sempre existe. Por isso que aqui em casa eu tenho um cabo. Mas isso não quer dizer que o moço que vai ali consertar a Oi, a Vivo, a Claro, o escambau, não desligue o cabo toda vez, né? Daí eu fico sem internet, é uma desgraça.
Cara, essas possibilidades acontecem.
Mas o pior foi a minha aluna, que a gente tava na banca da menina, banca de mestrado, imagina o nervoso, né? Você já passou por uma banca de mestrado, sabe que dá um nervoso? E caiu a luz, da quadra. E aí, cara? Você faz o quê daí? Tadinha, tipo cara, da dó, cara.
É que não tem, cara. Galera, eu entendo, a gente tá nessa época de pandemia, tem todo um contexto, tem que usar os recursos pra transmissão à distância e tal, tudo bem. Mas, velho, sério, o presencial, tipo, é fundamental, né, cara? Você tá presente, você não tá ali, né? Não vai acontecer essas coisas.
É, isso não, tipo, né? Mas eu já vi...
Se der... Não, se você tem uma banca, a banca e o doutorando estão ali, mesmo que acabe a luz, o cara tem uma apresentação e tal, ele vai conversar com a banca vai falar pra ele, né? Tipo, vai acontecer o evento mesmo sem luz, mas, né? Não tem...
Mas vamos lembrar da banca do Luciano, né? Que a Laura foi pegar o avião e não tinha o negócio, ela não pôde vir. Então o presencial também dá uns problemas, né? Então não é só... Não,
mas daí se você não consegue, né? Cara, é que eu não sei, velho. Eu tô com uma... É que assim, o que tá me pegando com esse lance da educação à distância e tal é que não existe escolha. Não é uma opção.
Mas a gente tá numa pandemia, né, cara?
É, exatamente.
Não tem o que fazer. Mas eu curto a distância, só que tem uns problemas tipo esse, que é uma desgraceira. Mas também eu já tava em banca que o cara da banca, o membro externo, bateu o carro. Não chegou.
Uhum.
E é isso. Então, né, dá de tudo. Mas chega de falar de mazelas, já tem pessoas, tem o Fábio, o Alexandre, Anderson, o Luciano, todo mundo aí,
gente.
Já provi.
Tudo bem? Boa noite pra vocês. Tudo bem com vocês?
E quem definiu o tema foi o Liber. O tema é: existe desenho ruim? O que que você queria dizer, Liber? Vamos lá.
Cara, é o seguinte, no quadrinho, acho que a gente tem umas discussões entre nós do que é um desenhista bom, por exemplo, né? Tem a galera, eu sei que, por exemplo, tem, eu não sei se você se lembra do Al Milgrom, que era um cara que fez umas histórias, fazia umas histórias do Hulk, assim, que o desenho dele, cara, um monte de gente falava, pô, esse cara é ruim. John Romita Jr., o filho lá, o cara que fez o Demolidor, fez os Eternos, né, o Superman, tem uma galera que não curte o desenho dele, que acha que ele é ruim, assim como tem a galera que acha que ele é muito bom. A ideia desse tema, dessa brincadeira, era exatamente isso. Tem desenho ruim? Dá pra gente dizer que existe desenho ruim? E daí, por que que eu lanço isso ainda? Porque tem a galera ainda tem o pessoal do desenho mais alternativo, mais underground, que a proposta deles é justamente subverter, né? Essa questão do desenho acadêmico, correto, perfeito, né?
É, mas tem o desenho, eu acho que existe o desenho ruim. Por exemplo, os desenhos da Vertigo na década de 90, do Sandman, por exemplo, que, pô, podiam pegar uns caras melhor, mas pega os caras... Que a proposta do desenho não consegue... Tem uma proposta e não vai, cara.
Cara, mas mesmo o Sandman, cara, eu acho que quando a galera fala isso, geralmente eles estão falando do Sam Kitty lá no começo, né? E, cara, aí entra o que eu tô falando, cara. Eu gosto. Eu reli o arco inicial, acho que você releu também, né? Que até você fez uma indicação de histórias de terror esses dias. Eu não acho o desenho do Sam Kitty de jeito nenhum ruim ali no Sandman. Porque, tipo, ele faz... Mas aí que tá. Aí entra no subjetivo, né, cara?
Sim, né? Sim. Não, e tem que...
Boa noite, tem o som.
É, calma que tem uma pergunta muito boa do Anderson, mas calma aí, Anderson. Tem o Garth Ennis também, quando ele fez o... Ai, caramba. O Hellblazer. Eu lembro que tinha aquelas capas maravilhosas do Glenn Fabry. Inclusive, você tem uma aí no seu... no seu apartamento emoldurada. Aí você abria e era aquele desenho que você fala, ah, não. Dava um ruim, cara. Me incomodava, me incomodava.
Não, isso sempre teve essa decepção, cara. Mas sabe o que eu acho? Desenho ruim, pra mim, é aquele desenho que não comunica. Você olhou pro desenho, principalmente numa história em quadrinho, e você não consegue entender o que tá acontecendo, e daí não depende só do desenho também, né? Daí entra a quadrinização, entra claro. Você escolher o ângulo, entra você fazer a passagem e tal. Aí eu acho ruim. Mas o pior, cara, que até essa ideia, o maluco pode chegar e dizer, não, mas a minha intenção era ficar ambíguo. E daí entra essa coisa da intenção do artista, né? Porque se o artista quer não ser entendido, daí entra N propostas aí e tal, aí fica... Claro, a gente pode dizer, porra, só que é que nem aluno que chega com o trabalho, né? Com o texto escrito e fala, não, mas a minha intenção era essa mesmo. Sim,
isso que eu queria.
É, só que, por exemplo, num trabalho acadêmico as regras são bem claras, né, bicho? Você não só tem que ser claro com o que você está dizendo, como você tem que embasar o teu raciocínio, ele tem que seguir uma lógica coerente, né? Não é...
Dos alunos, a desculpa é, não, é que eu não quero encher linguiça. Não, você não escreveu. Você tinha que escrever 20 páginas, escreveu duas. Isso não é encher linguiça. Se tivesse escrito 19, dava pra considerar, mas duas não dá, né? Então, mas eu lembrei de um, aquele Gotham City, que é muito legal, cara, aquela de Gotham lá, que não era nem o desenho. Isso, Gotham City contra o crime. Que não era nem o desenho, era a cor do cabelo do maluco. Que eu me confundia na história, eu tava lendo e não tava entendendo, porque tinha horas que o cabelo dele tava numa cor e hora que o cabelo dele tava em outra. E todos tinham a mesma cara. Aí eu falei, aí não dá pra entender, né? Daí nesse caso entra naquilo que você tava falando do quadrinho que não comunica. Ou nesse caso piora a questão, né? Piora, você tá querendo entender o que tá acontecendo e não te ajuda, né?
Sim.
E assim, tem uma galera falando dos quadrinhos da... Olha que legal isso aqui, ó, que o Fábio falou. Que Electra Assassina era ruim porque a arte do Sienkiewicz era ruim. Aliás, o Liber é amigo do Sienkiewicz. Ele pega elevadores com o Sienkiewicz.
Não é amigo, né? Cheguei, bati um lero com ele uma vez num dos fix que ele veio, assim, cara. Foi massa, o cara é gente boa pra caramba.
Então, mas assim, ele a arte dele é essa, sempre foi, né?
Não, mas é isso que eu te falo, cara. Por exemplo, o Bill Sienkiewicz, se você vai pegar o desenho dele, por exemplo, Electra Assassina, você vai ter o presidente Kennedy lá, que é um xerox da cara do Kennedy. O cara tem dois xerox, de duas fotos do Kennedy que ele usa o tempo inteiro. Que daí, tem a proposta e tal. Cara, você pode comprar ou não. Você pode dizer, ai, mas isso é ruim. Eu acho do caramba. Eu acho, cara, o Bill Sienkiewicz, pra mim, é um dos melhores artistas que tem. Só que aí entra de volta naquele lance do Sienkiewicz lá no começo do Sandman. O Sienkiewicz, ele tá fazendo um monte de referência, emulação, à arte do Bernie Wrightson, as artes de terror, dos gibis da Casa dos Mistérios e Casa dos Segredos, anos 70, da Vertigo. E é engraçado porque, tipo, ele mesmo não se sentia bem com o grupo, né? Ele se dizia que ele se sentia deslocado ali com a equipe, com o Neil Gaiman e tal, tanto é que ele sai no quarto volume, né? No quinto. Ele não termina, né, a série. E daí, tipo assim, quem entra é o Drunenberg, que assume. Mas também o Drunenberg é outro. Cara, eu adoro o desenho dele. Eu acho ele o melhor desenhista de Sandman, assim. Eu amo. Só que a galera não curte. O Kelly Jones, que entra pra fazer a Estação das Brumas e que fez o Desafiador, eu acho o desenho dele do balacobaco, cara. E daí, quando ele desenha o Batman, eu também gosto. Só que ele desenha o Batman, o carro, o Batmóvel dele é um barato que parece o carro do Super Pato, assim. É redondinho, parece um fisquinha conversível. Tu te lembra disso?
Daquele sim.
Bloody Rain lá, que o Batman vira vampiro, isso. Aquela história aqui. Cara, eu acho do caramba aquela arte. Eu acho muito bonito. Bom lugar. Só que, tipo assim, você vai ver o Batman, é tipo um Fusquinha, é o carro do Super Pato, cara. É um Fusquinha conversível. E daí tá lá o Batman dirigindo, assim, todo redondinho.
Oi. O 1313, né? Que é o carro do Pato Donald, né? Tem uma coisa bem, bem interessante, assim, que ele coloca, ó. Aqui, ó, o Fábio Santos que fala assim, ó. As histórias desenhadas pelo Liefeld, que as garras do Wolverine pareciam régua saindo dos punhos... E eu gostava, sim, né? Tem um lado subjetivo, mas ele explicava a história, né? Você vai pegar mesmo puta merda, como é que é o nome do cara? O Jack Kirby, mesmo o Jack Kirby, ele tinha umas coisas que não estavam certas, né? Aquelas musculaturas, as poses e tal. Mas o desenho comunicava. Eu acho que tem alguns desenhos que não conseguem comunicar. Fora a situação. Esse do Nova York contra o crime, do Gotham City contra o crime, é um deles. Eu falo, eu tento ler e não dá. Tem aquele cara que desenhou o Demolidor também, que desenhou a... Ai... Aquela que era casada com o Luke Cage, como é que é o nome daquela mulher?
Jessica.
A Jessica Jones. Jessica Jones. Eu, na minha dissertação de mestrado tem uma página da Jessica Jones que é só o Ctrl-C, Ctrl-V. São 16 quadros de Ctrl-C, Ctrl-V. Até dá pra entender que essa era a ideia, essa era a proposta, mas, cara, eu acho que comunica muito mal. Eu acho que faz pior, mal pro desenho, mal pra história.
Pior que ali no caso da Jessica Jones, né, não sei se a culpa é do desenhista ou é do Brian Bendis, né, cara?
Porque também o Brian leva Bendis, ano...
Ele tem uma estrutura de roteiro que é bem essa, né? Cabeça xerocada e diálogo. Ou uma única figura cheia de balão em volta, né? Que você vai lendo toda a troca de... Né? Eu gosto, acho bacana.
Cara, o Brian Bendis, o problema dele é que ele leva 27 edições pra apresentar o personagem, né? Pô, tudo... Ele devia escrever coisas monumentais, 5 mil páginas, porque é difícil.
Não, ele ocupa muito espaço, cara, mas o que eu acho... Porque hoje de manhã, por acaso, eu li o Miles Morales, né? As 10 primeiras histórias do... porque eu tinha uma edição que tinha só as 5. Aí agora saiu uma nova, menorzinha, e daí veio com as 10 primeiras lá dele. E, cara, você não consegue parar de ler. E o foda é que, assim, ele tem um ritmo de diálogo muito bom, e quando você lê, você vai ver, você acabou o gibi. É muito rápido. Mas é muito bacana. Eu não sei, velho. Eu curto. Eu não posso... A única zica, a única reclamação que eu tenho é que, tipo, você lê 10 histórias, você vai devorando, e daí chega no final, tem aquele continua. E daí a gente...
E você leu 10 histórias e nada aconteceu.
Não aconteceu, cara. Ele ganhou os poderes, o Peter Parker morreu, ele teve uma crise de identidade, ele enfrentou o canguru, descobriu que o tio Aaron é o bendito do gatuno, bateu com os Vingadores, encontrou o Nick Fury, recebeu o uniforme novo. Cara, aconteceu bastante coisa assim.
Ah, tá bom, é verdade. Acho que eu fui malvado agora.
Não, mas você pode ser malvado. É o meu orientando, eu defendo ele.
Claro. Ó, tem um negócio que o Anderson colocou ali que é legal também. Às vezes o desenhista só foi mal escolhido. Daí, nesse caso, eu acho que o do Sandman é bem escolhido. Só que eu não gosto. Eu acho que aquilo ficaria melhor com uma arte... Podia ser tipo do Bill Sienkiewicz. Suja, rascunhada. Mas eu acho que tinha que ser melhor, cara, do que aquilo lá. Dá a impressão mesmo que o Neil Gaiman falou, olha, eu quero que a minha prosa se destaque, então eu vou escolher desenhistas ruins, que é para as pessoas prestarem atenção no texto e não na arte. Eu tenho essa... Só que o Neil Gaiman não parece o cara que faria uma coisa, uma picaretagem dessa, mas...
É que você tem que considerar que quando ele pegou o Sandman para escrever, a aposta era que ia ser cancelado no número 8, né?
Assim, a verba era pouca, né?
A própria Karen Berger, numa das introduções que ela faz, é que ela diz, né, que o Sandman nunca atendeu as expectativas dela. Porque se tivesse atendido, ele teria sido cancelado no número 8, era o que ela imaginava. Número 8 a 10 ali, não mais que isso. E o que eles começaram ali, daí teve um sucesso, tanto é que daí tem a reviravolta lá no número 8, lá com Sob Suas Asas, porque ela chega pro gamer e fala, ó, tá vendendo, você tá tirando, o pessoal tá comentando, e daí ele, não, então eu vou inventar aqui, vou pirar o cabeção, e daí ele começa a pirar o cabeção, né, cara? E é foda falar do Sandman T, do lance de desenho de prosa e tal, porque, pô, você vai ter o Charles Vess fazendo aquela edição, né, do Shakespeare, no número 19, e o Charles Vess não é pouca coisa, você vai ter o Paul Craig Russell desenhando, você vai ter o John J. Muth desenhando, você vai ter, cara, se você pegar aquela edição dos 15 anos lá, que é uma história de cara perpétua, você vai ter Miguel Ancho Prado, você vai ter o Anara. Desculpa, cara, mas assim, tipo, lá no começo a gente pode dizer, era feito de qualquer... E era!
Mas é esse começo que eu tô falando. É esse começo e o Garth Ennis com o Hellblazer. É disso. Depois tem a Jill Thompson, tem um pessoal bacana e tal. Ó, é legal isso que o Wilson falou ali, hein? Que o
concordo
Alex
com ele.
É estático e cansa, né? É foto de super-herói, eu acho que cansa. Mas eu gosto.
Você sabe que o Alex Ross, eu acho engraçado que o pai dele era religioso, né? Pastor, se não me engano, assim.
É, e o próprio Alex Ross. É o pai dele que tá no. Como é que é o nome?
Kingdom Come.
Kingdom Come. Isso. Reino da Manhã.
Então, daí o engraçado é que você vai ver que ele sempre tem um lance religioso, tem um. E, cara, os desenhos dele, eu olho para aquilo, sempre me faz lembrar, assim, capa de, sabe, de folheto evangélico, aquelas capas que mostram o paraíso, os cristãos passando a mão no leãozinho, assim, saca? Sim. Me lembra muito isso, cara. Tem muito essa estética de
folheto evangélico. Mas ele é muito estático, eu também acho que ele é muito estático, cara.
Ah,
eu
não.
É legal, assim, pra você observar a pintura, o trabalho do cara, o hiperrealismo, mas, sei lá, parece mais perto de uma fotonovela do que de uma história em quadrinhos, né? Não que eu não goste de fotonovela, até acho bacana, assim, é que aqui no Brasil as fotonovelas ficaram famosas, foram as fotonovelas de romance e tal, mas, pô, tinha fotonovela de guerra, de aventura, de suspense, policial... Eu li algumas, cara, e são muito legais, inclusive, né? Eles pegavam um cara, botavam eles numa selva de tanga e ele era Tarzan e tal. Não, não exatamente. Sim. Tarzan, mas um personagem parecido.
É que o Alex Ross, acho que uma coisa que prejudica o trabalho dele, por exemplo, no Rei da Manhã, dá pra ver isso, é que ele faz... As páginas dele têm uma diagramação confusa e é tudo muito carregado. E ele põe detalhe em tudo. Então, assim, tipo, cansa de ler. E, tipo, tudo é muito pesado, tudo é muito cheio de detalhes, vê a fivela do cara, vê reflexo no olho, vê não sei o quê. Tipo, é muito over, e ele coloca muito, pelo menos no Kingdom Come, eu me lembro que era assim, né, cara? Era muita...
É, naquele outro lá que tem o Batman, o Superman, que era gigantão, é pior ainda. Tem mais detalhe, eu acho. E isso incomoda, assim, o Marvels é pior. O Marvel é o que mais tem detalhes, eu acho.
E a diagramação dele, cara, ele não faz um quadrinho do lado do outro, né? Ele faz uns pôsteres, assim, lance tudo... É. Sei lá, cara. Eu gosto, sinceramente, eu não vou dizer que
mas
eu acho cansativo. Eu acho cansativo. Isso,
eu gosto, mas com ressalvas. A ressalva é que é meio cansativo. Ó, o Sartre coloca uma coisa legal também, que não dá pra confundir a desconstrução, que é o Bill Sienkiewicz, com construção ruim. Né? Então, pro artista quebrar o padrão, ele tem que saber fazer aquilo pra depois quebrar. Sim, Kevin faz isso. Eu acho que os caras no começo do Sandman, o cara do Hellblazer lá. Não. Acho que eles não fazem isso, não. Eles só não. Só eram mais baratos, sei lá. Ou. Não é necessariamente que é mais barato ou que o cara é ruim. É que às vezes só é a condição de produção. Tipo, olha, negão, você tem que fazer até amanhã. Daí como é que o cara vai fazer direito, né? Ou o arte finalista faz cagada em cima do desenho da pessoa. Né? Vai saber.
Tem uma do Sandman que eu também gosto, cara. Lá no começo, assim, o Dringenberger disse que ele brigava muito com a Karen Berger. Porque ele mandava os desenhos, ela mandava ele refazer. Daí ele começou a entregar tudo em cima da hora, pra ela não ter tempo de mandar ele refazer.
Aí,
não ficou muito tempo, né? Ó, eu concordo com isso, Thiago.
Thiago ali. Eu também. Eu adoro, mas é tudo igual, cara.
Ah, e tem que ver o Diaparo, cara. Tá ligado? O Diaparo lá, às 10 noites da besta. Também. Eu nunca esqueço as 10 antes da besta que tem os agentes da FBI um do lado do outro, são todos iguais, cara.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.